A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no estúdio da rádio É Paraná com o advogado e professor da Universidade Federal, doutor Eduardo de Oliveira Leite. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre alienação parental. E ele vai explicar para você como a justiça atua nos casos de alienação parental e quais as providências que um pai ou uma mãe que se vê privado da convivência harmônica com seu filho pode tomar. Quero cumprimentar aqui o doutor Eduardo. Bom dia, doutor, e muito obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia a todos e os meus melhores agradecimentos para participar de um programa de tamanha importância social e jurídica.
E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E doutor, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que é a alienação parental?
Bem, a alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores para que repudie o outro genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Na realidade, a alienação parental é um transtorno psicológico que se caracteriza por um conjunto de sintomas pelos quais um dos genitores, que é chamado cônjuge alienador, transforma a consciência de seus filhos mediante diferentes formas e estratégias de alienação com o objetivo de impedir ou mesmo de destruir os seus vínculos com o outro genitor, que é chamado de cônjuge alienado, sem que existam motivos reais que justifiquem essa conduta. A criança vítima permeia entre os pais em litígio como uma verdadeira vítima impotente diante de uma situação fática posta. O filho é programado para que odeie o genitor, sem qualquer justificativa plausível. Uma campanha lenta e paulatina é levada a efeito para desmoralizar o genitor visitante e o filho é utilizado como um instrumento de agressividade contra o outro parceiro.
Uhum. E doutor Eduardo, existe alguma diferença entre alienação parental e a síndrome da alienação parental?
Sim, na realidade são situações diferentes. A alienação parental é essa desconstituição da figura parental, pode ser do pai ou da mãe, de um dos genitores face à criança. É a campanha de desmoralização, de marginalização desse genitor, manipulada conforme se viu, com o intuito de transformar esse genitor num estranho. A criança, então, é motivada a afastá-lo do seu convívio. A alienação é o processo levado a efeito por um dos genitores contra o outro. A síndrome já é a doença, o resultado de todo esse processo alienador e diz respeito aos efeitos emocionais e às condutas comportamentais desencadeadas na criança que é ou foi vítima desse processo. Na realidade, a síndrome são as sequelas, os efeitos deixados pela alienação parental. A síndrome, uma vez instalada na criança, no menor ou no adolescente, essa pessoa passa a padecer de um grave complexo de culpa por ter sido cúmplice de uma grande injustiça contra o genitor alienado. E esses efeitos da síndrome podem se manifestar em perdas importantes, morte dos pais, familiares próximos, amigos, etc. Como decorrência, a criança ou adulto passa a revelar sintomas diversos. Ora, ela se apresenta como portadora de doenças psicossomáticas, ora, ela se mostra ansiosa, deprimida, nervosa e, sobretudo, agressiva. Os relatos acerca da consequência da síndrome de alienação parental abrangem ainda depressão crônica, transtornos de identidade, comportamento hostil e desorganização mental e, às vezes, a síndrome leva até o suicídio.
Doutor, nós podemos, então, considerar que a alienação parental é uma violência contra os filhos?
É. Na realidade, a alienação parental é uma forma de abuso. E a lei da alienação parental, que é a Lei 12.318 de 2010, no artigo 4º, ela se refere especificamente a isto. E ela diz textualmente, declarado indício de ato de alienação parental, a requerimento ou de ofício em qualquer momento processual, o processo terá tramitação prioritária e o juiz determinará, com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar a sua convivência com o genitor ou tornar viável a efetiva reaproximação entre ambos. E a lei diz mais, a lei diz que essa conduta de um genitor em relação ao outro constitui isso um abuso moral. E quando a lei diz que a prática de alienação parental constitui abuso moral contra a criança ou adolescente, ela está deixando implícito que esse abuso pode ser reparado no judiciário mediante uma reparação de dano moral e, dependendo da situação, material também. A lei diz expressamente no artigo 3º que essa conduta constitui abuso moral contra a criança. Há expressa menção da lei nesse sentido.
Doutor, e para esclarecermos para os nossos ouvintes, quais são as situações que são mais comuns realizadas pelo genitor, que é o alienador?
Pelo alienador. O nosso legislador, no parágrafo 2º, quando ele define o que é alienação parental, no parágrafo único desse artigo 2º, o legislador dispõe da seguinte forma. São formas exemplificativas de alienação parental. O legislador estabelece uma listagem de exemplos. Faz questão de resgatar que essa enumeração não é, como nós chamamos em direito, um números clausus, uma relação fechada. Isso são meros exemplos. Isso quer dizer que outras situações podem também caracterizar alienação parental. Mas os mais comuns são estes, essas situações. Realizar campanha de desqualificação de conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Por exemplo, dizer, teu pai é vagabundo. Essa é uma forma de desqualificação do outro genitor. Ou dizer, a tua mãe não vale nada. Isso também é uma forma de desqualificação do outro genitor. Em segundo lugar, esse é o mais comum, é o que mais se vê na alienação parental, dificultar o exercício da autoridade parental. Por exemplo, quando o pai, na visitação, vai apanhar a criança, a mãe levou a criança para uma consulta médica ou levou a criança para uma reunião social, impedindo que o pai tenha acesso à criança. Dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor. A mesma, reproduz a mesma ideia do inciso 2º, não permitindo que a criança ou adolescente tenha aproximação com o genitor alienado. Em quarto lugar, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Por exemplo, na separação ou no divórcio, foi estabelecido que a guarda seria compartilhada. O compartilhamento implica em responsabilidade mútua do pai e da mãe em relação à criança. Dificultar o exercício seria, por exemplo, a mãe ou o pai alienador tomar uma decisão sem ouvir o outro genitor, impor as decisões sem a oitiva do outro genitor. Em quinto lugar, omitir, silenciar deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, que podem abranger tanto as questões escolares, médicas, como também alterações de endereço. Por exemplo, é muito comum na alienação parental o genitor alienador mudar de endereço sem avisar o outro genitor, para que o genitor alienado não tenha condições de exercer o seu direito de visitação. Também este é o caso mais grave de identificação, ou a forma mais grave de determinação da alienação parental, apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. O que mais ocorre aqui é apresentar uma falsa denúncia de abuso sexual. Uhum. Quando isso ocorre e a parte interessada, que é o cônjuge alienador, ingressa com a ação alegando abuso sexual, a primeira medida tomada pelo Poder Judiciário é suprimir a visitação do pai visitante, geralmente o pai que é alienado na realidade brasileira, em relação à criança. E é óbvio que com essa suspensão da visita, o vínculo paterno-filial já está rompido, já está comprometido, produzindo efeitos devastadores, quer em relação ao cônjuge alienado, que perde a sua identificação com os filhos, quer em relação à criança, que passa a encarar este cônjuge alienado, porque a cabeça dessa criança é trabalhada pela mãe, através da implantação de falsas memórias e de lavagem cerebral, para odiar e para não mais aceitar a presença do outro genitor. Em sétimo lugar, o legislador faz expressa menção à mudança de domicílio para local distante, sem justificativa, visando novamente dificultar a convivência da criança com outro genitor, com familiares deste e, às vezes, com avós. Porque é óbvio que na ruptura da sociedade conjugal, quando a criança perde a identificação com o pai ou com a mãe, imediatamente a criança busca como suporte de identificação a relação avoenga dos avós. E na mudança de domicílio, o cônjuge alienador quer atingir também essa ruptura da criança com os seus parentes. Os efeitos, é óbvio, da alienação parental são devastadores. Por isso a doutrina hoje dominante encara a alienação parental como um crime e diz que a alienação parental é uma situação trágica, como efetivamente ela é.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado e professor doutor Eduardo de Oliveira Leite. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o que é alienação parental e como um pai ou uma mãe que se vê privado da convivência harmônica com o seu filho pode agir. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutor, e agora o senhor poderia esclarecer para a gente uma dúvida? Apenas os pais podem realizar essa alienação ou algum outro parente pode também cometer essa prática?
Não, a prática, o nosso legislador diz no artigo 2º que a alienação parental ela pode ser praticada tanto pelos pais quanto pelos avós ou como qualquer outro parente, irmãos, tios, primos, sobre a guarda de quem a criança se encontra, ou mesmo de outra pessoa estranha ao vínculo familiar, que não mantém parentesco com a criança alienada, mas que cuida e sustenta essa criança. Qualquer pessoa que tenha vínculo com a criança pode praticar atos de alienação parental. Se bem que onde se constata isso com maior veemência é com relação aos genitores, pai ou mãe, geralmente depois da ruptura da sociedade conjugal, e com os avós. Com os pais e com as mães, num estudo mais detalhado que eu fiz, eu cheguei à constatação que todo o divórcio mal elaborado, em que não houve a elaboração do luto da ruptura, em que as pessoas saíram de uma relação conjugal não resolvida, não bem resolvida, esse não bem resolvido gera mágoa, ressentimento e ódio de um genitor contra o outro. E, infelizmente, para se vingar do outro genitor, os pais não vacilam em usar a figura dos filhos como moeda de troca, como um ariete um contra o outro.
E, doutor, no cotidiano familiar, é difícil identificar a alienação parental?
Não. Hoje há toda uma campanha de informação e de orientação ao grande público para que essa realidade, que na maioria das vezes fica mascarada dentro dos lares ou no recôndito dos lares e das famílias, se torne visível. Há diversos elementos que podem serem elementos de determinadores de identificação da alienação parental. Por exemplo, quando um dos genitores organiza diversas atividades para o dia de visitas de modo a torná-las desinteressantes ou mesmo inibi-las. A criança prefere participar das atividades organizadas pelo cônjuge alienador do que ir com o pai ou a mãe visitante. Outro tipo de conduta: não comunicar ao outro genitor fatos importantes relacionados à vida dos filhos. Por exemplo, rendimento escolar, agendamento de consultas médicas, ocorrência de doenças. A criança começa a entender que tudo isso diz respeito a só um genitor e que o outro não se interessa por ela. Na realidade, o outro genitor tem interesse, mas como ele não fica sabendo do agendamento dessas atitudes e dessas situações, dessas circunstâncias da vida das crianças, a criança pensa que está sendo abandonada. Ou então, o genitor alienador viajar e deixar os filhos com um terceiro sem comunicar o outro genitor. Ou apresentar o novo companheiro à criança como sendo, isso é muito comum, como sendo seu novo pai e sua nova mãe, né? O namorado é apresentado à criança como: este é o teu novo pai. Ou seja, anular a figura paterna e impor a presença de uma outra pessoa com quem essa criança não guarda nenhum vínculo afetivo. Ou ainda, criticar a competência profissional e a situação financeira do ex-cônjuge. A criança pede um presente e a mãe ou o pai diz: o teu pai ou a tua mãe não tem condições de te dar esse presente, mas eu posso te dar isto. Também é muito comum obrigar a criança a optar entre a mãe ou o pai, ameaçando-a das consequências caso a escolha recaia sobre o outro genitor. Controle excessivo dos horários de visita, do tipo: se você não devolver no horário aprazado pelo judiciário, eu vou chamar a polícia. Ameaçar o outro cônjuge de não entregar a criança no horário como um motivo gravíssimo. Ainda, usar a criança como uma espiã da vida do ex-cônjuge. Quando a criança volta da casa do outro cônjuge, faz um questionamento e obriga a criança a relatar tudo o que aconteceu lá. E o mais grave de tudo, que é emitir falsas imputações de abuso sexual, uso de drogas e álcool. Porque é óbvio que essas três razões são gravíssimas e quando chega uma pessoa no judiciário com uma alegação dessa natureza, a tendência do Poder Judiciário até avaliar a realidade é suprimir imediatamente a visitação do pai ou da mãe visitante.
E até avaliar se essa denúncia é verdadeira ou não, doutor, demora um tempo ainda, né?
Sim, isso geralmente os juízes remetem à apreciação são câmaras de psicólogos que trabalham junto com as varas de família, que fazem um exame da criança e apresentam os laudos ou os relatórios para então o Poder Judiciário se posicionar a respeito da veracidade ou não do fato imputado pelo cônjuge alienador em relação ao alienado. Mas veja, esses laudos, o prazo de apresentação dos laudos é de 90 dias. E a lei permite, no artigo 5º, que esse prazo, se não for possível apresentar o laudo em 90 dias, os psicólogos podem pedir uma dilatação do prazo por mais 90 dias. Ora, mais 90 dias em boas matemáticas são 180 dias, Sim. ou seja, 6 meses. Esse elemento temporal de afastamento da criança com o pai, ele produz um efeito devastador na alienação parental, porque o congelador, ele trabalha com este elemento, uhum. o elemento temporal. Quanto mais tempo a criança ficar longe do outro, melhor o efeito de manipulação do genitor em relação à criança.
Doutor, vamos falar um pouco agora sobre de que forma a justiça atua nos casos de alienação parental?
Sim.
Esse genitor que se vê privado da harmônica convivência com o seu filho
Sim.
em face de alienação, quais providências ele pode tomar? E pode haver até mesmo a inversão da guarda quando ocorrem esses casos de alienação parental?
Sim. A Lei 12.318, de 2010, eu faço questão de resgatar uhum. e do público saber que existe uma lei nesse sentido, porque ela é uma lei
nova, né?
Uma lei nova, 5 anos não é nada, na existência Sim. de um dispositivo legal. Essa lei, ela é muito bem feita. E no artigo 6º, há uma disposição expressa do legislador de que caracterizada alienação parental, ou seja, uma conduta que dificulte a convivência da criança com o adolescente, eu só me refiro à criança, que é mais comum entre
Sim.
crianças, uhum. com o genitor, o juiz pode cumulativamente ou não, então o legislador fala em aplicação de uma sanção só ou de diversas sanções ao mesmo tempo. Ele diz, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal, segundo a gravidade do caso, aplicar as seguintes medidas. E o legislador elenca 7 tipos de sanções. São verdadeiras punições para alertar o cônjuge alienador que o Poder Judiciário não vai mais admitir esse tipo de conduta, não vai mais permitir uhum. que essa situação trágica perdure no tempo. Aí diz o legislador, ele elenca as punições. Primeiro, declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador. Eu já vi N casos nas varas de família em que os juízes, os magistrados, né, no primeiro despacho, já advertiram o cônjuge alienador para ele não repetir Sim. o que está ocorrendo, sob pena de, se repetir, ser alterado o regime de guarda, por exemplo. Uhum. Está acumulando uma sanção com outra. Em segundo lugar, diz o legislador, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Por exemplo, o pai, na maioria das vezes, é o alienado. Uhum. Esse é um dado estatístico incontestável,
Sim.
porque no Brasil, 95% nas rupturas, a guarda é atribuída à mãe. Logo, como a mãe tem mais contato com o filho, é mais fácil a mãe alienar do que o pai, que está fora da relação paterno-materno-filial. Então, o legislador fala em ampliar o regime de convivência no sentido de que se a mãe continuar manipulando, usando os filhos como moeda de troca, o legislador pode aumentar o regime de convivência. Uhum. 3, estipular multa. Hoje, muito comum, né, nos tribunais brasileiros. Aqui mesmo, em Curitiba, eu já tenho visto decisões em que as juízas ou os juízes têm estipulado uma multa. Por exemplo, de 1.000 até 10.000 reais, dependendo da situação e da gravidade, 1.000 reais ou 3.000 reais, cada vez que a mãe impede o pai da visitação no dia uhum. marcado pelo juiz. Ou, o que é mais comum, determinar o acompanhamento psicológico ou biopsicossocial. São os núcleos de psicólogos que trabalham junto com as varas de família que fazem esse acompanhamento psicológico. Se nada disso deu certo, o legislador ainda permite, no 5º inciso, determinar a alteração da guarda. Por exemplo, se a guarda era compartilhada, muda para unilateral.
Uhum.
Se ela era unilateral, muda para compartilhada.
Uhum.
E isso não precisa ser necessariamente o pai e a mãe. Pode ser indicado uma pessoa alheia ao grupo familiar para o exercício da guarda, se o juiz ficar convencido que nem o pai nem a mãe estão habilitados ao exercício do poder parental. Em 6º lugar, pode fixar, fazer uma determinação cautelar do domicílio. Por exemplo, se a mãe começa a viajar com a criança, o juiz determina que, de forma cautelar, então de forma imediata, que o domicílio daquela criança é em Curitiba para qualquer ato da vida civil. E mesmo que ela saia, o processo continua correndo em Curitiba. E, finalmente, a sanção mais grave, mais veemente, declarar a suspensão da autoridade parental. O pai ou a mãe perdem o exercício da autoridade parental, que é passada para uma outra pessoa da família ou para um terceiro estranho ao grupo familiar.
E, doutor Eduardo, muito se fala que o alienador ele age de uma forma inconsciente. O senhor concorda com essa afirmação?
Que o alienador... Não concordo em hipótese nenhuma com esta ideia. Todo alienador sabe o que está fazendo. O que existem são graduações, são níveis diferentes de alienadores. Douglas Darnold, que é um grande especialista na Inglaterra sobre alienação parental, mas que segue a mesma linha de pensamento do fundador dessa matéria da alienação parental, que é Richard Gardner, ele estabeleceu uma posição, uma postura gradativa de formas de alienação. E disse que os alienadores podem ser e do ingênuo, que é o menos grave, até o obsessivo. Então, existe um alienador ingênuo, um alienador ativo, que fica no meio termo entre ingênuo e obsessivo, e o mais grave de todos, que é o obsessivo. Este alienador ingênuo, ele adota uma postura passiva sobre o relacionamento da criança com relação ao outro genitor. Ele aceita esse relacionamento. Sim. Contudo, ocasionalmente, ele faz ou diz algo que pode gerar uma alienação. Por exemplo, uma frase empregada por esse tipo de alienador é: diga a seu pai que ele tem mais dinheiro do que eu. Então, deixe ele comprar as suas chuteiras. Embora não haja aí nenhum dolo, nenhuma maldade explícito, a forma como foi colocada a frase está criando na cabeça de uma criança uma diferença de conduta entre o pai, que tem condições, e a mãe, que não tem e que é vítima. Então, isso é uma forma de alienação ingênua, mas é uma forma de alienação. No meio termo, tem o alienador ativo, que sabe perfeitamente avaliar o que é alienação e também seus efeitos. Mas em decorrência da dor intensa ou da raiva a que eu me referi anteriormente, não elaborada, não consegue controlar as suas emoções e os seus comportamentos, direcionando a sua fala no sentido de criticar o outro genitor sem avaliar o dano que ele está gerando. O exemplo de frase empregado por esse alienador ativo é: eu não quero que você diga a seu pai que eu ganhei esse dinheiro extra. O avarento vai pegá-lo de sua pensão alimentícia e isso vai nos impedir de ir para a Disneylândia. Você se lembra que ele já fez isto antes, quando nós queríamos passar o Natal com a sua avó? Então, veja, no tipo de frase está incutindo na criança uma ideia de guerra entre as partes, de disputa entre as partes. E, finalmente, o alienador obsessivo, esse manifesta uma vontade férrea de destruir a relação do filho com outro genitor de forma direta e intencional.
Doutor Eduardo, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente a participação aqui do senhor no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
O agradecimento é meu e eu fico à disposição para qualquer informação complementar. Muito obrigado pela oportunidade que me foi deferida.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.
Você pode até não ter inventado